ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 24 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 24 de agosto de 2016. Segurança nas eleições municipais. Mesmo sendo atribuição do Estado, candidatos a prefeito fazem promessas para o setor. Plano Brasil Medalhas, qual o futuro do projeto para incrementar o esporte no país? A meta de medalhas não chegou a ser atingida nos Jogos do Rio. E mais, terremoto deixa 73 mortos na Itália. Prévia da inflação desacelera em agosto. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Rio 2016.
Brasil não atinge meta de medalhas, mas alcança o seu melhor desempenho da história das Olimpíadas. Com os bons resultados, o governo garante sequência de investimentos para impulsionar o esporte no país. No entanto, para especialista, é preciso repensar a forma como os recursos públicos são investidos. As informações com Carles Carmigliar.
O investimento público no esporte brasileiro na edição em que o país foi sede dos Jogos superou o montante de 3 bilhões de reais, cerca de 1 bilhão a mais do total investido nas Olimpíadas de Londres em 2012. Só o Plano Brasil Medalhas, o governo federal, estabeleceu para esta edição das Olimpíadas um investimento de 1 bilhão de reais de recursos públicos em bolsas para atletas, equipes técnicas, participação em torneios internacionais e também na construção de centros de treinamentos. A meta do plano de ocupar as 10 primeiras posições no quadro de medalha não foi alcançada, mas o país chegou a um histórico 13º lugar. Há 4 anos, em Londres, havia ficado na 22ª colocação. Após o término dos Jogos no Rio, sem falar ainda em valores, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, afirmou em entrevista coletiva que o programa Brasil Medalha será mantido nos próximos anos.
Das medidas que nós manteremos, né, nós manteremos o Bolsa Atleta, manteremos e vamos aprimorar a Bolsa Pódium para que ele possa ser otimizado e melhor utilizado pelos atletas. E teremos uma grande tarefa, que é cuidar do legado olímpico, do legado esportivo.
Para a professora da Escola de Educação Física da UFMG, Ana Cláudia Porfírio, o Brasil Medalhas deixou legados para o esporte, como a construção do Centro Olímpico de Treinamento do Nordeste Brasileiro e o Centro Paralímpico Brasileiro. Porém, na avaliação dela, não basta apenas um projeto. É preciso criar uma rede interligada de programas para o esporte.
Temos a infraestrutura, né? Vamos pegar a infraestrutura do Rio de Janeiro, uma estrutura maravilhosa. Mas precisamos, além da infraestrutura, de um financiamento específico para que se trabalhe nessa infraestrutura. Esse financiamento envolve o quê? Pessoa física, recursos humanos, treinadores, preparação física, nutrição, então várias áreas. É uma equipe multidisciplinar que vai atuar nos centros, né, que ficaram, nas infraestruturas que vão ficar como legado. Além disso, o subsídio financeiro para os atletas.
Nos Jogos do Rio 2016, 358 dos 465 atletas brasileiros, o correspondente a quase 80%, receberam apoios diretos do governo com a Bolsa Atleta, que faz parte do Plano Brasil Medalhas. O Bolsa Pódio, por exemplo, uma nova categoria do programa Bolsa Atleta, concedeu bolsas entre R$ 5.000 e R$ 15.000 reais mensais. Para ser contemplado, o atleta deve atender critérios definidos em lei, como estar entre os 20 melhores do ranking mundial ou na prova específica da modalidade. Na avaliação da professora da Escola de Educação Física da UFMG, Ana Cláudia Porfírio, o programa de bolsas precisa ser ampliado.
Então, o atleta ele não tem condição de ele ter que trabalhar o dia inteiro e treinar à noite. Então, ele tem que ter uma condição financeira para que ele possa dedicar-se inteiramente à prática esportiva. Então, ele não pode, eu tenho que trabalhar e eu tenho que correr. Então, é óbvio que ele vai trabalhar, primeiro, para que ele consiga ter subsistência. E aí, depois, a consequência é a prática do esporte. Essa continuidade, ela tem que ser garantida e ela tem que ser ampliada. Ampliada por meio de patrocínios, por meio de parcerias com empresas.
Embora o investimento tenha sido alto, levantamento feito pela Associação Contas Abertas mostrou que foi aquém do estipulado pelo Ministério do Esporte. De acordo com o fundador e secretário-geral da associação, Gil Castelo Branco, os dados são referentes ao orçamento do Ministério do Esporte para o plano.
O plano surgiu em 2012, na verdade em setembro de 2012, né? Ele teve um orçamento autorizado, quer dizer, no que diz respeito ao Ministério do Esporte, 713,3 milhões de reais, isso o montante entre 2013 e 2016. O montante efetivamente utilizado foi de 446,7 milhões, ou seja, quase meio bilhão de reais. Não é? A outra parcela seria proveniente das empresas. Então, desse total de recursos desembolsados, houve uma parcela significativa para o Centro Olímpico de Treinamento do Nordeste brasileiro, Centro Paralímpico brasileiro.
De acordo com o levantamento da Associação Contas Abertas, o Centro Olímpico de Treinamento do Nordeste Brasileiro recebeu investimento de 115 milhões de reais e o Centro Paralímpico Brasileiro recebeu investimento de cerca de 165 milhões. Sobre a execução orçamentária, o Ministério do Esporte informou que o ano de 2016 ainda não terminou e, portanto, os recursos ainda podem ser utilizados. De acordo com a pasta, os investimentos têm proporcionado a construção e a consolidação de uma rede nacional de treinamento, criada em 2009. O objetivo da rede é interligar as instalações esportivas e oferecer espaço para detecção de talentos, formação de categorias de base e treinamento de atletas e equipes, com foco em modalidades olímpicas e paralímpicas. Repórter Carlos Carmigliati.
Agenda dos candidatos.
Os candidatos a prefeito de Belo Horizonte, vamos ver a atividade deles nessa quarta-feira. Délio Malheiros, do PSD, fez visita às obras da nova rodoviária no bairro São Gabriel. Eros Biondino, do PROS, faz caminhada pelo aglomerado da Serra a partir das 3h30. Às 9 da noite tem reunião de campanha. João Leite, do PSDB, faz reunião com representantes de shoppings populares às 9 da noite. Calil, do PHS, não divulgou a agenda. Luiz Tibé, do PT do B, cumpre a agenda em Venda Nova. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, vai para Recife conhecer um programa de Centros Culturais para a Paz. Maria da Consolação do PSOL faz panfletagem em frente à Escola Municipal Cônego Raimundo Trindade, no Piratininga, agora 1h30 da tarde. E às 4 da entrevista na TV Assembleia e às 6 tem reunião com apoiadores. Sargento Rodrigues, do PDT, visita o campo de futebol do Veracruz às 2h30. Às 4 faz caminhada pelo centro de BH e às 8 tem reunião com lideranças comunitárias do Santa Efigênia. Vanessa Portugal, do PSTU, não divulgou a agenda. E os candidatos Reginaldo Lopes, do PT, e Rodrigo Pacheco, do PMDB, cumprem a agenda hoje em Brasília, já que são deputados federais.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com a Avenida do Contorno, provoca reflexos na Rio Grande do Norte. Na Avenida Brasil, onde mais cedo, no cruzamento com Gonçalves Dias, ocorreu um acidente, o trânsito já foi liberado, via já volta a fluir com mais tranquilidade. Agora, meio-dia e 41, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, terremoto atinge a Itália e deixa 73 mortos.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 42.
Internacional.
Chega a 73 o número de mortos após um terremoto de 6,8 pontos na escala Richter que atingiu a região central da Itália. Mais de 2.500 pessoas estão desabrigadas. O governo italiano liberou 235 milhões de euros para ações de emergência. No Brasil, o governo interino soltou uma nota manifestando solidariedade aos italianos. Em Mianmar, na Ásia, outro terremoto de magnitude 6,8 pontos na escala Richter deixou ao menos 3 mortos, sendo 2 crianças. O tremor chegou a danificar alguns dos templos tradicionais da antiga capital Bagan.
Economia.
Prévia da inflação oficial, o IPCA 15 desacelerou de julho para agosto, fechando com variação de 0,45%, abaixo do 0,54% do mês passado. No entanto, no acumulado do ano, o IPCA 15 tem elevação de 5,66%. Os grupos alimentação e bebidas continuam pressionando a inflação para cima, mas o vilão já não é mais o feijão. Os preços, que chegaram a subir 54% em julho, só aumentaram 4% neste mês.
Política.
Aprovadas em segundo turno na Assembleia Legislativa, as extinções de órgãos do governo estadual dentro da reforma administrativa. Ficam extintos o DETEL, Escritório de Representação em Brasília, o IGTEC, Departamento de Obras Públicas, Imprensa Oficial e Prominas. Também foi aprovada em primeiro turno a criação da Empresa Mineira de Comunicação, que vai unir a Rede Minas e a Rádio Inconfidência. Congresso Nacional aprova texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. A proposta autoriza o governo federal a fechar o ano com déficit primário de R$ 143 bilhões e prevê crescimento de 1,2% do PIB, Produto Interno Bruto. O texto do projeto para o próximo ano estima inflação de 6%, taxa de juros de 13,1% e dólar médio a R$ 4,40. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, negou que procuradores tenham recebido delação citando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O vazamento das informações levou à suspensão das negociações de delação premiada com o empreiteiro Léo Pinheiro. O ministro Gilmar Mendes, do STF, se mostrou indignado com os vazamentos e afirmou que os procuradores deveriam calçar as sandálias da humildade. O laudo da perícia contábil feito pelo Tribunal Superior Eleitoral mostra que 3 empresas não apresentaram documentos suficientes que comprovem prestação de contas de todos os serviços contratados pela campanha de Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014. O laudo faz parte da ação solicitada pelo PSDB e que pede a cassação da chapa PT-PMDB por abuso de poder econômico.
Eleições 2016.
No início da corrida eleitoral, candidatos à prefeitura de BH e de outras cidades brasileiras fazem promessas para solucionar problemas com a criminalidade. Mas o que de fato compete ao executivo municipal quando o assunto é segurança pública? As informações com o Carles Carmeliar, que fala com a gente agora ao vivo. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Acabar com o tráfico de drogas na cidade, reduzir o número de homicídios, aumentar o policiamento nas ruas e os investimentos no combate à criminalidade. São promessas feitas por muitos candidatos às prefeituras municipais e que acertam em cheio os eleitores sensíveis às questões de segurança pública. Afinal, é difícil encontrar quem não anseie por cidades menos perigosas e violentas. Mas será que essas são realmente atribuições do Executivo Municipal? De acordo com o sociólogo e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paulo Bahia, infelizmente, a resposta é não para a maior parte das propostas feitas pelos candidatos. Para conquistar o eleitorado, muitos tratam o tema de forma irresponsável e são reprovados na escola Competência dos Prefeitos, como comenta o especialista.
Normalmente eles costumam apresentar propostas que são de responsabilidade do governo do Estado ou do governo federal, quando eles deveriam fazer propostas de integração com o governo do Estado e com o governo federal, já que a questão da segurança pública é sentida diretamente pelo eleitor. Então, como o eleitor é muito sensível ao tema, eles fazem promessas que não estão nas atribuições dos prefeitos ou dos vereadores.
Governo dos candidatos, são encontrados compromissos assumidos com o eleitor, como investimento em inteligência investigativa, como forma de prevenção ao crime, criação de planos regionais de segurança e aumentar o controle sobre o consumo de drogas. Para o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paulo Bahia, essas promessas, geralmente feitas de forma genérica, não é uma atribuição das prefeituras, mas sim do governo estadual. De acordo com ele, o Executivo Municipal não tem competência para atuar na área de investigação, no controle de drogas e nem efetivo suficiente para a criação de planos regionais de segurança. Cabe às prefeituras trabalhar com a prevenção.
Os prefeitos, em relação à segurança pública, podem prometer, se forem sensatos, ações vinculadas à guarda municipal, à preservação do patrimônio público, iluminação pública, que é um item importante de segurança para as pessoas, segurança de trânsito.
O aumento do poder da guarda municipal com o seu armamento também faz parte do pacote de promessas de candidatos às prefeituras municipais de todo o país para a redução da criminalidade. Apesar de a gestão da guarda municipal ser uma competência das prefeituras, armar a guarda para que a corporação funcione como polícia militar não é a melhor saída para aumentar a segurança pública nas cidades. Essa é a avaliação do pesquisador do CRISP, Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, Frederico Couto Marinho. Para ele, seria mais eficiente atuar em outras áreas que não sejam concorrentes e estabelecer parcerias com o Estado.
Claro, mas tem que qualificar, tem que detalhar o que é essa parceria, com qual objetivo, para reduzir qual tipo de crime, qual tipo de violência. O que a gente quer saber é se isso é uma questão prioritária, então ele tem que informar para a população detalhadamente.
O professor ressalta ainda que é fundamental que o eleitor conheça o grau de envolvimento do candidato com a política pública. Para isso, os candidatos precisam apresentar projetos que informem se as propostas para as áreas partiram de políticas públicas que foram anteriormente avaliadas e testadas nas cidades, qual será o custo dos programas, o público-alvo e onde especificamente essas políticas serão implementadas. Vinícius, a propaganda eleitoral na rádio e na televisão começa nesta sexta-feira e é importante ficar atento às promessas dos candidatos. Repórter Carlos Carmigliati.
Muito obrigado, Carlos Carmigliati, pelas informações. Agora, 12:50, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos conferir uma reportagem sobre uma pesquisa da atuação de universidades, a UFMG no Brasil, Universidade Técnica do Estado no Chile, contra as ditaduras no Brasil e no Chile.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Um som único.
Um som exclusivo.
Um som singular.
Respeite a diversidade. Ela valoriza a beleza de cada um e deixa o todo mais rico. Uma iniciativa UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
12:52.
Por dentro da UFMG.
Inscrições para voluntários da Mostra das Profissões da UFMG terminam hoje. Estudantes podem optar por integrar as equipes das salas interativas ou a comissão organizadora do evento, que vai ocorrer no dia 17 de setembro, no Campus Pampulha. O trabalho nas salas interativas abrange a montagem do ambiente no dia anterior ao evento e o atendimento aos visitantes. Já a comissão organizadora é responsável pelo gerenciamento da mostra, englobando coordenação das palestras, orientação dos visitantes e distribuição do material. Os voluntários recebem um certificado de participação e podem solicitar aproveitamento de estudos na modalidade participação em eventos. Informações pelo telefone 3409-4562. A UFMG no Brasil e a UTE, Universidade Técnica do Estado no Chile, foram ambientes essenciais na luta contra os direitos, na luta contra os governos ditatoriais nos dois países. É o que defende uma pesquisa de um mestre em história pela UFMG. Mais informações com Lucas Negrisoli.
A dissertação Professores Universitários na Mira das Ditaduras, a repressão contra os docentes da UFMG e da UT no Chile, traz a narrativa de mais de 10 professores da UFMG que foram presos durante a ditadura militar. Dois deles sofreram tortura e de 5 professores da UT assassinados no Chile, sendo que 2 deles eram brasileiros exilados. Defendida no final de março deste ano no programa de pós-graduação em História da UFMG, ela sustenta que a UFMG foi tão relevante quanto, ou até mais, que as universidades que ficavam nos polos de poder do eixo Rio-São Paulo, na resistência contra a ditadura militar que governou o país entre 1964 e 1985. Da mesma forma, a UT, a Universidade Técnica do Estado, também se mostrou essencial para a luta contra o governo autoritário no Chile. Há também registros de centenas de mestres que foram presos pela ditadura chilena e dezenas de estudantes que chegaram a ser torturados. O mestre em história, Luan Ayoá, que desenvolveu o estudo, conta que o interesse em estudar as duas ditaduras veio quando ele percebeu que existiam poucas pesquisas sobre a participação das duas universidades na resistência contra as ditaduras. Luan explica que, se comparado à UT, o grau de repressão na UFMG foi mais brando, porém, ressalta a gravidade dos acontecimentos.
Na UFMG, vários professores foram presos, eles foram arrolados em inquéritos policiais militares e houve até alguns casos de tortura. Além disso, na UFMG, houve uma tentativa de intervenção militar. A FAFISH, que na época chamada FAF, né, Faculdade de Filosofia, chegou a sofrer intervenção e um mês depois a reitoria, houve uma tentativa de intervenção na reitoria. Só que o Aloysio Pimenta, que era o reitor na época, ele tinha um apoio grande, inclusive com o próprio governo mineiro da época, que tinha apoiado o golpe, né, mas também tinha um contato com a esquerda, e então ele tinha um apoio amplo, assim, dentro da universidade e fora dela. Então ele conseguiu resistir a essa intervenção, que durou menos de 48 horas.
O historiador analisou documentos oficiais e fez várias entrevistas com professores e pessoas envolvidas nas universidades para que uma visão mais ampla dos fatos pudesse ser alcançada. Luan Ayuá explica que, por a UT ter sido uma universidade que abraçava muito as populações operárias, a repressão foi mais violenta.
A UT, quando ela sofreu a intervenção, a repressão, o momento do golpe, além do caráter político, né, que também existiu no caso da UFMG, lá existia um caráter classista. A UT era a universidade popular, existia convênio da universidade com a Central de Trabalhadores, existiam vários filhos de trabalhadores, de operários, de camponeses que estudavam na UT nesse momento. Então, grupos mais marginalizados que não tinham acesso ao ensino superior estavam tendo acesso nesse momento. E então, quando houve a repressão contra esses grupos foi mais forte, e no caso da UT, por ter esse caráter mais popular, a repressão na UT foi mais intensa. Tanto que a universidade chegou a ser bombardeada, metralhada, foi a universidade que teve o maior número de pessoas assassinadas pela ditadura.
Luan ressalta que, em diversos aspectos, as duas universidades foram essenciais para a luta contra os processos ditatoriais que se instauraram nos dois países.
A UFMG e a UT tiveram um destaque tão significativo quanto as instituições localizadas em centros de poder. Em alguns aspectos, pode ser afirmar que foram mais relevantes que aquelas instituições. A UT, enquanto universidade mais esquerdista e símbolo do projeto educacional Universitário de Allende para o Chile, foi uma preocupação constante para a ditadura de Pinochet. E a UFMG, ela indicou o caminho a ser seguido na reforma universitária pela ditadura, que buscou evitar se referir à UNB, que era a universidade modelo do governo Jango. E, além disso, é a única universidade a possuir um anexo tratando de seu movimento estudantil e da omissão de seus docentes num relatório famoso do Meira Matos, o que evidenciava a preocupação que a instituição trazia para a ditadura e o destaque que ela possuía em um plano nacional.
O trabalho demonstra que as reformas que foram feitas nas universidades durante os regimes militares levaram a UFMG e a UT para dois caminhos distintos. Enquanto a UFMG foi modernizada com o fim das cátedras e a criação de vários departamentos, a UT sofreu mudanças de teor neoliberal que acabaram por fechar vários dos centros de pesquisa que existiam nas universidades. Repórter Lucas Negrisoli.
A UFMG figura entre as quatro melhores instituições de ensino superior brasileiras no ranking acadêmico das universidades de classe mundial divulgado na semana passada. Esse ranking é chinês. A UFMG também está entre as 400 melhores do mundo. A classificação aponta as 500 melhores universidades mundiais, segundo critérios como qualidade na educação, premiação em trabalhos científicos, publicações nas revistas Nature e Science e publicações indexadas nas áreas de ciências sociais. Entre as brasileiras, está na frente a Universidade de São Paulo, que está entre as 150 melhores, seguida pela UFMG, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, todas na faixa entre as posições 301 e 400. Na faixa seguinte, entre 400 e 500 melhores universidades, figuram as Universidades Federal do Rio Grande do Sul e Estadual de Campinas. Agora, uma hora em ponto, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Lucas Negrisoli, Carles Carmigliati e Jéssica Viveiros, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.